Sí.
Então, seja bem-vindos a mais uma edição da Voz da América em português para a África. Neste dia 12 de novembro, lá fora, hoje estamos com muita chuva, 13 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos, está convosco João Santa Rita. Produção é com o Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Primeiro-ministro da Etiópia anuncia vitória na província de Tigray e acusa forças locais de crimes de guerra. O número de casos de coronavírus e mortes continua a aumentar nos Estados Unidos. Como sempre, a primeira meia hora da primeira edição dedicada à Angola. Confirmada a morte de manifestante durante confrontos com a polícia em Luanda. Dirigente da UNITA na província de Benguela foi espancado. Fique connosco para ouvir esta e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy, disse hoje que foram forças. De emergência entre os civis que estão a fugir das zonas de. Catarina da ONU, Stephanie Williams. Mais de 144 casos, mais de 65 mil pessoas foram hospitalizadas e 1.420 morreram ontem, apesar de dar a resposta dos oficiais. O presidente-geral dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu o segundo lugar sobre o a ordem de combatentes da Primeira Guerra Mundial entre
à sexta-feira, entre as 7 e as 10h30, teremos o mundo em
informações de planos para se assassinar um outro dirigente local a nível comunal da UNITA. João Marcos.
O secretário provincial da UNITA, Abílio Kaunda, revela que o seu representante na Catumbela foi interpelado quando abandonava a universidade onde estuda ao cair da tarde por elementos que o seguiam em duas motorizadas.
Em seguida, começaram a espancá-lo. Depois do resultado, muito ferimento na cabeça e no queixo. Uma semana antes, havíamos já recebido uma denúncia de que havia um programa generado pelo Serviço de Segurança com a cumplicidade do senhor administrador Belo para tentar assassinar o secretário municipal e da Praia Bebê.
Caunda assinala que um relatório sobre os factos vai ser entregue aos órgãos de justiça com conhecimento do governo provincial e avança que a vítima continua a ser vigiada.
O secretário municipal está a se recuperar, está sendo acompanhado por uma equipa médica, mas ainda continua a ser vigiado.
Sou Marcos para Voz da América.
Que o advogado Chimba vai pedir ao senhor Ernesto Chihayo.
estado entre gás. Mas, não tem de casos coronavírus que não... Em onda média para Angola e São Tomé, em onda de todo o mundo e em frequência modulada em Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.veoportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, notícias de texto, áudio e vídeo. A nossa
ação local.
Abiy descartou negociações com os líderes regionais de Tigre, mas Ero, do International Crisis Group, diz que um diálogo nacional abrangente pode salvar a Etiópia e a região devido às fragilidades em países vizinhos. Quando a Etiópia é considerado país crucial na área, o governo de Addis Abeba insiste que a operação militar terminará quando o norte do país for libertado e uma nova liderança for restaurada na região. Entretanto, nas últimas horas, o primeiro-ministro anunciou que as tropas federais tinham derrotado as forças leais ao governo regional do Tigre. Não houve reação imediata da TPLF, que dominou a política nacional por quase 3 décadas, antes de Abiy assumir o cargo em 2018. Também não houve confirmação de fonte independente.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano com jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, que se vai realizar no próximo ano nos Camarões. E é precisamente nos Camarões onde estão a jogar os Mambas, a seleção de Moçambique. E se os Camarões são uma potência de África, a seleção moçambicana entra em campo ainda por cima desfalcada de alguns dos seus melhores jogadores, como Cher, Edmilson e Amâncio. Mas o técnico da seleção moçambicana, Luís Gonçalves, prometeu uma equipa destemida e atrevida. Vamos a ver. Este é um jogo do Grupo F, onde Moçambique e Camarões têm 4 pontos, seguidos de Cabo Verde com 2 e Ruanda com 0. Cabo Verde, Tubarões Azuis, a jogarem neste momento também. Estão a jogar com o Ruanda. Bubista faz a sua estreia como treinador da seleção de Cabo Verde. Cabo Verde, portanto, a precisar de vencer este jogo, que vai ser disputado sem público. O que, portanto, dá uma certa vantagem ao Ruanda. É sempre bom jogar em casa com o barulho de apoio e o vaiar do adversário. E se isso não existe, é bom para o adversário. As duas seleções voltam a defrontar-se em Kigali no próximo dia 17. Moçambique e os Camarões voltam a defrontar-se no dia 16. Ontem, Guiné-Bissau, Jurtos, perdeu por 2-0 frente ao Senegal. Um golo de penalti na primeira parte, outro na segunda. Au revoir. Senegal já está com pé na fase de competição. Nos Camarões, comanda o grupo I com 9 pontos. A Guiné-Bissau tem 3 pontos, os mesmos que o Congo e a Eswatini, que jogam hoje. Hoje, na América do Sul, temos jogos de qualificação para o Mundial. A Argentina de Lionel Messi tem pela frente o Paraguai. A Bolívia recebe o Equador. Na Europa, hoje temos jogos de qualificação para o Euro 2020. Não confundir com a Liga das Nações, de que já vamos falar. Os jogos de hoje são jogos de repescagem para o Euro, a Taça das Nações da Europa. O jogo mais interessante é aquele entre a Sérvia e a Escócia. O outro que pode ser bom é aquele entre a Hungria e a Islândia. Temos também a Irlanda do Norte, Eslováquia e Geórgia contra a Macedónia do Norte. Ontem houve jogos amigáveis de preparação para os jogos que se avizinham da Liga das Nações. Portanto, outra competição. E a surpresa foi dada pelos campeões do mundo, a França, que perderam em casa com a Finlândia por 2-0. Foi um jogo de preparação, o penúltimo jogo do Grupo C da Liga A contra Portugal. E, nesse grupo, Portugal e a França comandam com 10 pontos. Portugal, por seu turno, ontem fez jogo de preparação contra a Andorra, uma seleção muito, muito fraca. Que basada! Portugal ganhou por 7-0. João Moutinho, um veterano da linha média de Portugal, falou aos jornalistas, perguntaram-lhe: qual a motivação em jogar contra adversários tão fracos?
Nós não olhamos a adversários, olhamos sim para a nossa equipa, para manter aquilo que temos feito ao longo deste tempo, criar e ter o nosso sistema de jogo, tentar jogar, tentar ganhar confiança também para os próximos jogos, sabendo que vamos enfrentar uma seleção que, na teoria, se pode dizer mais fraca, mas nós não entramos com esse intuito. Acho que mostramos aqui hoje que entramos para tentar controlar o jogo, criar oportunidades, marcar golos, sem pensar no adversário. É aquilo que fazemos, entramos para todos os jogos para ganhar, e Andorra foi mais um.
Era João Moutinho, da seleção portuguesa.
Em destaque hoje nas notícias, primeiro-ministro da Etiópia reivindica a vitória militar em Tigray. Fações da Líbia acordam em plano de paz e o número de casos de coronavírus continua a aumentar substancialmente aqui nos Estados Unidos. Ponto final a esta segunda parte, produção de Mariano Bartolomeu Edição e apresentação de Amâncio Miguel. Boa noite.
Na edilanga mbube nyolanje na beno bazonta na olanga yeye yekwadi bende besoka na besoka 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 na besoka kemi somongo besoka na besoka mutu tomo ukate besoka na besoka mungele mungo na mama mabendi Mbate bane Senda peso yu sonandombe
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 12 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras. Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos também na nossa página na internet voaportugues.com, igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. VOA Português é a nossa referência. Pode acompanhar-nos, portanto, no computador, no telemóvel e no tablet. Também, se quiser, pode falar connosco através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarril, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, primeiro-ministro da Etiópia reivindica vitória militar na província do Tigray. Na Líbia, facções acordam um novo plano de paz. E aqui nos Estados Unidos, o número de casos de coronavírus continua a aumentar de forma avassaladora. O tema em debate será Argélia. Enquanto isso, em Moçambique, em dia reservado à análise do relatório parlamentar sobre a violação dos direitos humanos em Cabo Delgado, Manica Isso Fala, a RENAM, o principal partido da oposição, bateu com a porta e abandonou a sessão legislativa em protesto contra a não aceitação pela Comissão Permanente, o órgão de direção parlamentar, de uma proposta que havia dado para uma comissão mais profunda. William Apote.
A sua decisão era um protesto a um precedente aberto pelo próprio Parlamento, que se recusou a avançar com uma proposta sua, que defendia uma investigação mais aprofundada. Clementina Bomba é a vice-chefe da bancada da RENAMO.
Estes são os fundamentos que levaram a bancada parlamentar da RENAMO a não integrar a visita de trabalho da primeira comissão.
A Frelimo e o MDM ficaram na sala e sozinhas aprovaram o relatório. Do lado da Frelimo, ficaram críticas à postura da RENAMO. Avelino Silvia é o porta-voz da Frelimo.
O partido sempre se furtou a este trabalho, mesmo hoje não participou do debate, porque sabe que a maior expressão da violação dos direitos humanos é a guerra. E se há um partido que está a apadrinhar uma guerra, não poderia, neste momento, participar deste debate.
E o relatório conclui o que já era do domínio público, mas afasta qualquer envolvimento do Exército Nacional nas violações aos direitos humanos. António Bowini, o presidente da comissão que dirigiu o inquérito, explica.
Não foram encontradas evidências de violação dos direitos humanos por parte das Forças de Segurança. Porém, foram reportadas situações de uso abusivo da força e da autoridade por parte desta.
aportugues.com. Continua a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de dois R's, uma rubrica assinada pela Ana Guedes, com os analistas Rui Braga Pires. Argélia, hoje.
Que introduz mudanças na política da Argélia e na vida da Argélia. Qual é o impacto no próprio país?
Era um referendo que, a nova Constituição pretende um virar de página na Argélia nos últimos 20 anos e fazer com que a Argélia definitivamente entre no século XXI de uma forma mais constitucional. É estabelecer inequivocamente que um presidente da República tem dois mandatos consecutivos e não mais do que isso. E o mesmo é extensível aos próprios deputados na Assembleia Nacional. Também foi colocado um grande ter nebulosa em que fazia dos mesmos praticamente inimputáveis e acima da lei. E estes, do ponto de vista interno e para assegurar de um não retorno ao passado, as mudanças essenciais desta nova Argélia. Isto do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo e da política externa, é muito importante e fundamental, que é o de está consagrado que as tropas, os militares argelinos podem efetuar intervenções militares fora do seu território. E isto é também fundamental para a Argélia tentar reganhar no Sahel mais próximo e relativamente à questão jihadista e à influência que tem, por exemplo, no Mali e no decorrer do evoluir da situação no Mali. A Argélia tem aqui a oportunidade de finalmente passar pela morte de Muammar Gaddafi, que era um ponto de equilíbrio e um estabilizador. Esse papel agora pode muito bem ser ocupado pela Argélia, sendo uma instituição no país, a altura mais precisava de estar no país, a altura que dá sinais de vitalidade, já quase há cerca de um mês, um hospital sabe quem está, então, uma vez mais, sendo que neste caso as instituições militares e de serviços de informação não têm o peso tiveram no tempo de Bouteflika. Quando Bouteflika estava ausente, sabia-se que era o general Taufik, que era o pilar do país que segurava o normal decorrer dos acontecimentos. Neste momento, há aqui uma espartilha de poderes, até porque, e desse ponto de vista, a Argélia está muito mais enfraquecida, porque o que aconteceu logo a seguir, antes das eleições e logo a seguir às eleições, foi o general Gaid Salah preencher todos os lugares-chave com homens no que toca à segurança e à defesa e às informações, com homens da sua confiança, sendo que ele morreu 11 dias depois das eleições, e essa parte final de dezembro e depois o mês de janeiro foram consagrados pelo novo presidente a substituir novamente esses homens, a tirar os homens de confiança.
Rui, concordas? O que é que podes acrescentar relativamente a esta questão de um referendo à Constituição que teve afluência e foi bastante baixa?
O primeiro ponto que a gente tem que ter em conta neste referendo é o que é que leva ao referendo. O Tebboune tentou utilizar o referendo, tal como o Raul também precisou, para legitimar a sua função como chefe de Estado. E porquê? Porque existe um movimento, isso é um aspecto extremamente importante, que é o movimento Hirak, de contestação contra o sistema argelino, o sistema político argelino, um sistema que o próprio Hirak, quando a gente diz movimento Hirak, é errado, porque são os movimentos Hirak, porque não há uma composição uniforme de um só movimento e uma liderança, não, é composto de múltiplos movimentos que vão desde a extrema esquerda, desde a esquerda laica, à esquerda não laica e até aos islamistas radicais. Todos estão representados no Hirak e por isso mesmo não existe uma liderança. Mas existe uma grande mobilização que aqui a gente define no seu contexto como Hirak. E foram as sucessivas manifestações inéditas na Argélia, desde, digamos, desde os anos 90, que provocaram, a queda de Abdelaziz Bouteflika, da presidência, que levou, em determinada medida, em circunstâncias um bocado controversas, à eleição de Tebboune como presidente. Daí Tebboune precisava, por um lado, de responder às reivindicações do Iraque e, por outro lado, de confirmar a legitimidade legitimidade da sua própria presidência e nasce o referendo à revisão constitucional que a gente está. Esta revisão constitucional é uma grande vitória do RIRAC, segundo o próprio RIRAC. Porquê? Porque a abstenção, com 76,3%, marca que seguiram esse apelo do RIRAC, esse apelo de contestação. E quando a participação é de 23,7% e nesses 23,7%, 66%, mais de 80% reprovam a Constituição. Portanto, esta é uma grande vitória do RIRAC, mas o RIRAC não para aqui. Ou seja, aquelas manifestações semanais que assistimos sucessivamente e que só agora travaram por causa do Covid, que está a acontecer em países, mas que na Argélia é interpretada como um meio do governo controlar, de certa forma, as manifestações de rua. Porquê? Porque o referendo decorreu durante o próprio, na véspera do confinamento, e depois aplicam o confinamento, segundo o RIRAC, para travar estas manifestações. O RIRAC está disposto a continuar. Está disposto a continuar porquê? Porque o sistema não mudou. O RIRAC quer sistema na Argélia muda, um sistema que já prevalece, com a tutela do FLN sempre no poder, e tem homens do próprio poder. Ou seja, Tibune é um dos homens estranho na Argélia, politicamente inédito até, que, tal como referiu o Raul, Tibune neste momento está hospitalizado na Alemanha, supostamente com Covid-19. Quem o deve substituir, não é, interinamente, será Salah Gücül. Salah Gücül, que é o presidente do Conselho de Nação, ou seja, o presidente do Parlamento, que já é presidente do Parlamento interinamente. E ele tem 89 anos, portanto já se aproxima dos 90 anos.
Uhum.
Será que a lei, isto perguntam-se os argelinos, um presidente interino do Parlamento pode substituir interinamente o próprio presidente? Entra-se aqui num vazio que a mesma nova Constituição não prevê. Esta manifestação popular levou a um fenómeno quase inédito na Argélia, que foi uma purga contra grandes personalidades, seja do meio militar, seja do meio político, entre os quais dois ex-primeiro-ministros, mas também do meio empresarial. O RIRAC interpreta isto também como uma vitória. Agora, relativamente àquele artigo que foi alterado, em que permite a Argélia tal, que se pode abrir uma brecha para essa intervenção exterior e aí a Argélia passar a ser um ator de intervenção e, colateralmente, também ser sujeito a ações exteriores que esta população que representa o Iraque, de certa forma, contesta. Dizem que vão continuar as manifestações contra o sistema.
A Argélia quer ter um papel crucial, tem um papel crucial na diplomacia regional como mediador de conflitos. Todavia, num relatório sobre segurança na própria Argélia, e tendo em conta o que foi aprovado nesta emenda à Constituição, a Argélia poderá fazer ataques, portanto, poderá participar em ataques para além das suas fronteiras, ou levar a cabo ataques ou operações para além das suas fronteiras. Todavia, a própria Argélia pode ser um um centro vulnerável para ataques. Como é que estas emendas podem responder a isso? Como é que um país em que o presidente está com Covid-19 internado noutro país e de alguma forma tem um líder com a idade que tem, poderá responder a isto?
Fica provado que a mudança geracional não aconteceu. E a Argélia não mudou, porque relativamente à questão securitária, qualquer argelino que viva em Argel continua a não poder sair da cidade. Portanto, essa realidade ainda não mudou. Relativamente às intervenções no exterior, essas intervenções não são apenas de ataque. Essas intervenções são no sentido mais lá, podem ser operações de manutenção de paz. Pode ser a ajuda, a chamada ajuda humanitária, que também é feita através de militares. Mas respondendo à tua pergunta diretamente, as coisas não mudaram, de facto. Para mudarem, é preciso operar essa revolução, essa mudança geracional, onde o Iraque, de facto, pode ter um papel a dizer, nomeadamente o seu líder, que esteve preso e que ganhou pontos ao negociar a sua própria libertação com o atual presidente. E isso deu-lhe créditos extra e tornou-o até um homem bem visto do ponto de vista moral perante a população. Eu digo esta questão, não quero dizer que este líder do Iraque chegue rapidamente a primeiro-ministro. Agora, este novo executivo Teguri já deu alguns sinais de estar a preparar essa mudança geracional, até pelos próprios nomes dos ministérios a que lhes deu. Criou um ministério novo, que é o Ministério das Novas Tecnologias, onde o próprio ministro é um menino com 27 anos. E, portanto, há aqui um tapete que se começa a desenrolar no sentido dessa mudança geracional, que vai ser fundamental para o futuro da Argélia e que vai ela também, ela própria, proporcionar mudanças no meio castrense, que continua, de facto, ancorado a figuras de referência dos 20 anos de Bouteflika.
Esta, digamos, esta alteração de artigo na Constituição argelina que permite operações para além das fronteiras, segundo o texto, no quadro das Nações Unidas, a União Africana e Liga Árabe, e tem que ser aprovada por dois terços do próprio Parlamento, isso, digamos, são pontos que são mais decorativos neste artigo do que a serem levados na prática. E isto representa muito o papel que a Argélia pretende ter na sub-região, mas também no Mediterrâneo. Não podemos esquecer esta importância estratégica que tem a Argélia no Mediterrâneo. Concordo com o Raul quando diz que não é especificamente para começar a atacar a vizinhança, não. Mas pode fazer operações com a cobertura de estabilização e mudanças de regime, por exemplo, em Tripoli, caso não seja um regime favorável ou caso seja um regime, digamos, controlado pelos islamistas, como pode também manter um tampão de segurança na fronteira sul, ou seja, no norte do Mali ou mesmo no Niger, ou passar a ter um papel mais interventivo na questão do Sahara Ocidental, quando a gente vê agora um aumento da tensão na zona tampão entre a Mauritânia e o Sahara Ocidental. Há, digamos, um leque de possibilidades em que este artigo poderá abrir para a operacionalidade militar externa da Argélia. Para isto temos de ter em conta a própria geografia argelina. A maior parte da população está toda concentrada no norte, toda, e depois existem populações e cidades a sul, que é a zona deserta. A Argélia, 70% da Argélia, é um território deserto. E é nesse deserto o problema da garantia das seguranças, que são a segurança fronteiriça, que são extremamente porosas as suas fronteiras, e há uma penetração constante e circulação constante de grupos terroristas, seja da Líbia, do Niger, mesmo da própria Tunísia, de Mali e Mauritânia. Isto permite o que é a Argélia? De continuar a ação antiterrorista para além das suas próprias fronteiras e não ser forçado a travar no limite simbólico da fronteira quando os terroristas têm uma mobilidade transnacional. O problema do terrorismo na Argélia concentra-se a norte, ou seja, nas zonas mais populosas. A atividade e a circulação terrorista na Argélia é mais a sul e na fronteira com a Líbia. Aqui vai dar um espaço de manobra maior aos militares. Isto sai completamente da doutrina, que foi da doutrina militar que foi estabelecida na Argélia desde os anos da independência e, de certa forma, é também um pescar de olho aos militares e dar-lhes, ao fim e ao cabo, um favor nesta Constituição em que eles sentem que começam a perder as rédeas do poder que sempre controlaram desde a independência da própria Argélia. Os militares argelinos são apontados de serem eles a decidir quem será o próximo presidente, tal como aconteceu com Abdelaziz Bouteflika, que foram os militares que o colocaram na presidência.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.
Quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias internacionais.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje que as forças governamentais derrotaram forças da província de Tigray. O chefe do governo etíope acusou as forças de Tigray de cometerem atrocidades durante os combates que duraram uma semana. Entretanto, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, disse recear que uma crise humanitária de emergência entre os civis que estão a fugir das zonas de combate. Anteriormente, o Sudão tinha anunciado a entrada no seu país de vários milhares de refugiados. Delegados de várias partes da Líbia acordaram num plano para unificar o país, disse a enviada interina da ONU, Stephanie Williams. O acordo preliminar inclui um calendário para se pôr termo ao período de transição e a organização de eleições presidenciais e legislativas livres, justas, inclusivas e credíveis, disse a enviada da ONU. Na Costa do Marfim, o presidente Alassane Ouattara e o seu rival nas recentes eleições presidenciais, Henri Konan Bedia, concordaram em novas conversações para pôr termo à crise política do país, que sucedeu depois do BDS ter recusado a aceitar o resultado das recentes eleições. Os dois reuniram-se pela primeira vez após a crise eleitoral, que resultou em confrontos que resultaram na morte de várias pessoas. O nível de desemprego nos Estados Unidos caiu grandemente para 4,6% na última semana de outubro, anunciou o Departamento do Trabalho. Em abril, após o início da pandemia, o nível de desemprego era de 14,7%. Há receios, contudo, que a retoma económica venha a ser afetada pela nova onda da pandemia que está a afetar muitos estados nos Estados Unidos. Ontem voltou a registar-se um número recorde de casos diários, com mais de 144 mil novos casos. Mais de 65 mil pessoas foram hospitalizadas e outras 1.421 morreram ontem, fazendo aumentar a média de mortes nos últimos 7 dias para mais de 1.000. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu o seu colaborador de longa data, Ron Klain, para ser o seu novo chefe de gabinete, uma figura de grande importância no sistema político presidencial americano. Klain tinha sido chefe de gabinete de Biden quando este foi vice-presidente sob a presidência de Barack Obama. Biden tem estado, entretanto, em contato com vários especialistas de diversas áreas e disse que poderá anunciar algumas nomeações para o seu gabinete antes do fim deste mês. O presidente Donald Trump ainda não reconheceu a vitória de Biden e os seus advogados continuam a levar a cabo ações em diversos estados para tentar fazer recontagens das votações. A embaixada da Arábia Saudita na Holanda foi metralhada esta madrugada, mas ninguém ficou ferido. A polícia holandesa disse que foi preso um suspeito de 40 anos de idade, mas não deu outros pormenores. A embaixada saudita avisou os seus cidadãos para estarem em alerta contra possíveis ataques. Entretanto, o Estado Islâmico reivindicou responsabilidade por um ataque contra um cemitério não-muçulmano na cidade de Jeddah, na segunda-feira, em que várias pessoas ficaram feridas. A explosão ocorreu durante uma cerimónia em honra de combatentes da Primeira Guerra Mundial enterrados nesse cemitério.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As Forças Especiais dos Estados Unidos resgataram com sucesso recentemente um cidadão americano mantido em cativeiro por um grupo de homens armados na Nigéria, o que reitera o compromisso dos Estados Unidos de proteger os seus cidadãos em todo o mundo. A operação libertou um proprietário de 27 anos de idade que vivia com a sua família no vizinho Níger. Ele foi levado da sua propriedade por sequestradores que exigiram um resgate ao pai. Os Estados Unidos trabalharam com os governos da Nigéria e do Níger para conseguir a sua libertação no mais curto período de tempo e sem baixas militares. Agradecemos o apoio dos nossos parceiros internacionais na condução desta operação, disse o porta-voz do Pentágono, Jonathan Hoffman, em comunicado. Os Estados Unidos continuarão a proteger o seu povo e os seus interesses em qualquer parte do mundo, reiterou. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou os militares e mulheres envolvidos na operação, em declarações a jornalistas. Quero agradecer às Forças Especiais. Foi uma tremenda operação. Era algo que tinha de ser feito porque eles estavam a usar cidadãos americanos. Não podemos permitir que isso aconteça, disse o presidente. O diretor do Centro Nacional contra Terrorismo, Chris Miller, manifestou o seu sentimento no Twitter ao escrever: "Esta é uma mensagem clara a todos os grupos criminosos e terroristas em todos os lugares de que a mão do governo dos Estados Unidos não tem limites e faremos tudo que estiver ao nosso alcance para trazer para casa todos os nossos cidadãos." Fim de citação. Os Estados Unidos estão comprometidos com o regresso seguro de todos os cidadãos americanos capturados, disse o secretário do Estado americano Mike Pompeo em comunicado. Graças à extraordinária coragem e capacidade dos nossos militares, ao apoio dos nossos profissionais de inteligência e aos esforços diplomáticos, o refém vai reunir-se com a sua família. Jamais abandonaremos nenhum americano feito refém, concluiu o secretário de Estado norte-americano. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português, no dia 12 de novembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.